coronavírus a marcar os dias, os temas, as notícias, as conversas. Vamos até Angola, até à cidade de Luanda, para conversar com o Ivo Campos. O Ivo já conversou connosco aqui na rádio em 2016, chegou a Angola em 2012, portanto já lá vão praticamente 8 anos desde que iniciou esta aventura. Uma aventura sempre ligada ao futebol. Sei que recentemente abraçou um novo projeto enquanto treinador principal, mas nesta altura não rola a bola dentro do campo porque a quarentena assim obriga. Ivo, como é que tem sido viver esta nova realidade, estes novos dias, sem a bola a rolar e fechada em casa?
Olá, Alice. Tem sido bastante difícil. Nós que somos ligados ao desporto, o desporto tem intensidade humana, tem movimento, estamos com a cabeça um bocadinho parada, né? E eu estando nesta profissão e mais neste cargo atual, e com o campeonato parado e sem saber o que fazer ou sem nos dar informações do que poderá acontecer no futuro, ter que motivar o meu grupo, sendo o chefe da equipa técnica, não tem sido fácil, mas vamos nos ajustando, vamos tentando saber pormenores, quer do Estado, quer do clube em que eu estou, e tentar ajustar um dia de cada vez.
Portanto, apesar de estarem em casa, e esta é a segunda semana que está em casa, portanto, no dia 21 ainda houve jogo, desde então vai mantendo contacto com a equipa técnica, com o clube, vai fazendo algum teletrabalho? A gente pensa que em termos de futebol, teletrabalho não é possível.
É complicadíssimo, mas um bocadinho mais atrás, nós dia 18 fomos a uma província muito longe daqui jogar a meia-final da taça, mais concretamente ao Dundo, que já faz fronteira com a Zâmbia, e já naquele dia, aliás um dia antes, no Ministério dos Desportos, tinha lançado um comunicado que não se poderia ter ou realizar eventos culturais e desportivos, e não só, com mais de 200 ou 250 pessoas, se não estou em erro. A verdade é que nós, eu já não me senti confortável naquele jogo, porque estariam 15, 17 mil pessoas, e já havia uma desconfiança, mais nós estrangeiros, porque já vínhamos a saber de algumas semanas ou até de alguns meses da doença que vinha de outros continentes. A verdade é que isto foi passando, ainda treinámos 2, 3 vezes, jogámos dia 21, um sábado, contra o Recreativo de Lisboa, em que vencemos, e no intervalo do jogo, e já à porta fechada, este jogo já estava, só podia ter no máximo 50 pessoas. Durante o jogo e mais perto do intervalo, o meu estádio estava praticamente vazio, vi pessoas ligadas ao meu departamento médico que tinham recebido informação do Ministério da Saúde de que a partir do dia seguinte, ou seja, dia 22, todas as atividades desportivas, lúdicas, seriam anuladas, não se podiam, ou seja, nós não poderíamos realizar nem treinos, muito menos provas oficiais. Todas as federações cancelaram tudo, parou tudo no momento, e desde esse dia, desde o dia 21, por volta das 18, 19 horas que eu cheguei a casa, já não saio de casa. Como é que nós trabalhamos? Complicadíssimo. Eu tenho na equipa técnica também dois portugueses, mas que já estão cá há muitos anos, já estão casados também com pessoas angolanas, ou seja, não têm aquela preocupação de regressar assim como a Portugal. Nesse sentido, eu sinto-me bem em relação a eles. Em relação ao grupo, é complicado porque nós tentamos fazer estratégias através de plataformas digitais, mas não vamos entrar aqui em mentiras, nem toda a gente tem acesso a isso. Tem atletas que não têm essa possibilidade, então vamos ajustando. É através do WhatsApp que criei planos de treino e é enviado a eles, mas não é a mesma coisa. Nós sabemos que as condições de muitos não são as melhores, mas pronto, tentamos fazer o nosso melhor, acima de tudo que a mente não vá abaixo, que eles se sintam motivados e que a cabeça não ande muito preocupada com isto da doença, acima de tudo por causa das famílias e acima de tudo porque são, culturalmente aqui as famílias são numerosas e têm muitos filhos, e acho que essa preocupação seria desgastante ainda mais para eles.
Ivo, falou há pouco da questão de regressar a Portugal. Nos últimos dias ouvimos muitas notícias de muitos portugueses em diferentes partes do mundo que queriam regressar. Esta ideia em algum momento lhe passou pela cabeça nas últimas 2 semanas?
Decididamente não. Alice deve estar a recordar fiz algumas perguntas que me fez já em 2016, se eu me sentia triste com o meu país. E há coisas que podemos ultrapassar, porque não é a tristeza do meu país. Eu estou triste porque tenho os meus pais. E alguma da minha família está em Portugal, como óbvio, estão numa fase crítica. Mas, pessoalmente, não faz sentido eu regressar, por vários fatores. Pois já não seria honesto comigo e com a minha família, seria um risco, quer para nós, mas, acima de tudo, para quem nós iríamos encontrar. E acho que isso que os imigrantes, eles deveríamos ter mais cuidado com isso. Poderá ter sido uma vaga que também se criou em Portugal. Nós devíamos estar quietinhos no nosso cantinho, a fazer o que os nossos familiares e a população portuguesa estava a fazer nos países em que estamos. Não há necessidade de estarmos a fugir de nada, só seguir os conselhos e fazer as coisas direitinhas. Por questões pessoais, agora profissionais, não podemos abandonar, nós temos contratos a cumprir. Não sabemos o que é que o Ministério dos Desportos, Federação e clubes estão a agendar, por isso eu, nesse capítulo, tenho que estar sempre no mesmo sítio, contratualmente. Na minha mulher dá aulas também numa escola internacional aqui em Luanda, faz através de teletrabalho. A minha filha continua a ter aulas, acabou agora o período, mas já há informação de que o terceiro período será todo assim. Por isso, a nossa esperança é que as coisas, se Deus quiser, vão tranquilizar em Portugal e que seja seguro para nós, mas acima de tudo para as pessoas que poderemos encontrar, quer no avião, quer em Portugal, sintam-se também seguras com a nossa presença e que não haja este olhar de inquietação para nós que estamos a vir de outro país.
O Ivo tem aí a família consigo, percebemos que a esposa é professora, está a dar aulas a partir de casa, a filha está a receber aulas em casa, portanto as escolas estão fechadas. O estado de emergência foi declarado há poucos dias. Que implicações é que isto tem na vida do dia-a-dia? Que medidas é que foram decretadas em concreto por aí?
Olha, o que eu acho que é que isso foi feito muito bem é que fizeram as coisas com muita antecedência. Não vamos esquecer que estamos num país pertencente ao continente africano, com muitas debilidades sanitárias, com muitas debilidades em termos de saúde, e os nossos governantes aqui tiveram muita coragem, sabendo que virão aí dias muito difíceis para a nossa população. É uma população que, possivelmente, mais metade da população vive com 2 dólares por dia. 2 dólares serão 1,80 por aí, por dia, não será fácil. Não, mas tiveram coragem. Fecharam fronteiras terrestres, fecharam fronteiras em termos de espaço aéreo. Mesmo voos domésticos foi tudo cancelado. E o estado de emergência foi passado meio dia a dia de termos o primeiro caso. Foi decretado, já vi vídeos de que o exército está na rua porque houve pessoas que não respeitaram logo no primeiro dia. E o Estado, e muito bem, ao segundo dia já pôs o exército na estrada, já barricou as estradas, não passa ninguém. Neste momento o que eu sinto é que não tem faltado nada em termos de alimentação, quer nos supermercados, quer com pessoas e mesmo atletas que vivem em bairros complicados, estou em contacto com eles, não tem faltado nada. Um dos graves problemas aqui é a circulação de água potável, e o Estado foi logo a primeira coisa que fez com o estado de emergência, foi adquirir ou pedir às empresas privadas, porque tinha esse direito de retomar água e dar água ao povo em sítios complicadíssimos. É óbvio que os problemas vão surgindo, também é como aí, em qualquer parte. Não estamos preparados para uma pandemia, ninguém esperava isto, mas acho que as coisas estão a ser feitas antecipadamente. E eu acho isto porque segundo aquilo que vamos lendo e ouvindo, a temperatura pode ter consequências num tal vírus. Não sei se será verdade ou não, mas a verdade é que aqui tem muito poucos casos. Já há uma morte, mas são 4 ou 5 casos. Já há um recuperado, mas eu acho que já fizeram isto antecipadamente, porque a partir de junho começa o cacimbo. O cacimbo, nós só temos 2 estações aqui, que é o cacimbo, que é o nosso inverno em Portugal, e o verão, que é o que está a passar neste momento, que em Portugal está na rua, devem estar a 40, 42 graus. Por isso, eles já estão a preparar para junho, a ver se conseguimos controlar dentro dos possíveis os milhares que têm vindo, e se eu falar na Europa.
Sendo que está em casa, portanto, Calculo que não consiga ver como é que as coisas na rua se estão a passar, até porque Luanda é uma cidade gigantesca, mas das informações que lhe vão chegando, tem ideia que os angolanos estão preocupados, acataram bem estas medidas do estado de emergência, sendo que a população está muito preocupada, pouco preocupada, que ideia é que tem, Ivo?
Olha, a ideia que eu tenho é que nós também, como pedagogos, treinadores, sei que nas escolas também começaram a fazer isto, 2 semanas antes deste caso acontecer, nós fomos alertando da forma de algumas prevenções que se poderia fazer, porque aqui a população também é muito idosa, e a maior parte dos atletas, por exemplo, vivem com pais ou com avós, é cultural, aqui tem muita gente em casa. Eu acho que aquilo que eu sinto é que sempre que o chefe de Estado fala, as pessoas acatam. Algumas menos, como é óbvio, de toda a parte, e daí o exército entrar em ação, estar nas estradas, mas eu acho que, por norma, o africano já tem muita prevenção na própria limpeza. Não como às vezes se fala nas ruas, tem muito lixo, isto e aquilo, mas em certas situações eu sinto que o povo angolano já tem essa preocupação. É óbvio que nós já estamos formatados para o tipo de situações, quer dizer, epidémicas. Nós temos a malária, nós temos a febre tifoide, a febre amarela, ou seja, este tipo de epidemias que continuam já fazendo nós com que a preocupação seja diferente quando vem uma pandemia. Muita gente pode não ter a percepção da diferença entre uma epidemia e uma pandemia, mas sabendo que o chefe de Estado, a toda hora, está na televisão, a Ministra da Saúde, a toda hora, está a fazer conferências de imprensa, acima de tudo para a prevenção. A televisão pública de Angola não passa nada a não ser programas de prevenção, a falar da doença. Não há outro tipo de programa na televisão e as pessoas acho que estão sensibilizadas a isso. Então, porque também ouvem, porque têm muita família no exterior, ouvem da necessidade de termos que fazer isto, porque senão será o caos total.
Ivo, há pouco falávamos da família, tem a sua mulher e a sua filha aí consigo. Como é que se explica a uma criança que, por causa de um vírus, temos que ficar todos em casa, não pode ir à escola, não pode estar com os amigos, não sabe quando é que vai voltar à escola? Como é que é lidar com esta questão e explicar todas estas questões aos mais pequeninos?
Acho que é das tarefas mais difíceis da minha vida. Eu só pensava que tinha tido muitos problemas para resolver em termos de liderança, não é? Nós somos líderes, somos gestores de recursos humanos, mas quando apanhamos assim uma situação dessas, realmente sentimos que somos pequenos para uma coisa tão pequena, mas que nos domina tão grande. Não é fácil. Eu vivo num espaço amplo, mas todas as necessidades, as preocupações, são muitas. A Inês, felizmente, já está cá há muitos anos, ela veio com 3 aninhos, já vai fazer 9, e apercebe-se de muita coisa. Acima de tudo, também teve um trabalho muito importante, vindo da escola, que foram falando nisso. Os trabalhos que vêm da escola para fazer têm sempre como uma pequena base o fator doença. Como eu disse anteriormente, já está formatada desde muito pequenina, que sabe que há certas coisas que não pode fazer, não se pode beber água da torneira, não se pode, ou não se pode, ou não. Pelo menos foi assim que eu a eduquei, nem lavar os dentes é com água da torneira. Por isso há certos pormenores que ela no início poderia achar estranho, mas que neste momento apenas é mais uma regra, porque estamos num continente africano, é apenas mais uma regra. Agora, são crianças, têm a motricidade na flor da pele e às vezes somos nós a roçar completamente pelas paredes, não sabemos o que fazer para as entreter. Mas vamos lutando, vamos investigando na internet, mas acima de tudo o professor da escola tem tido um papel fantástico ao nível das estratégias e é isso que temos vindo a fazer. Passei de casa, não é hábito, mas de vez em quando, uma vez de 2 em 2 dias, saímos, nem que seja para fazer uma caminhada, andar um bocadinho de patins, mas saímos sempre em horas em que não vamos encontrar ninguém. 8 da manhã, 9 da manhã, porque depois também começa a ficar muito calor e não dá. Mas tem sido complicado. Nós pensávamos que era fácil, não é fácil. E a minha mulher era professora, está habituada. Eu sou professor, mas depois virem para ter tudo treinos, pensei que estaria habituado. Mas são crianças, a adrenalina está sempre no corpo deles, mas vamos ajustando um dia de cada vez.
Eu acho que as pilhas deles se recarregam automaticamente. Quanto mais brincam, mais energia têm e as nossas vão-se desgastando à medida que o dia avança. Ivo, há pouco falava de Portugal, que tem cá a família. Nesta altura, tendo em conta a distância, a preocupação e a própria distância assumem uma dimensão ainda maior?
Sim, não vou mentir, claro que sim. Embora eu já seja imigrante há muitos anos, eu saí de casa com 17 anos para estudar, nunca mais voltei a casa para viver, não é? Entretanto, estudei, sempre longe. Comecei a dar aulas sempre a 500, 600, 400 quilómetros dos meus pais. E este meio de comunicação sempre foi muito forte com os meus pais. Mas não é fácil, até porque também tenho uma irmã na Alemanha e a preocupação. Nós estamos longe de saber se têm todos os cuidados. Os meus pais já são pessoas, são formadas, são pessoas super inteligentes, mas a preocupação de um filho mais velho é sempre muito ligada. Então, tentamos, felizmente, não é como aos primeiros anos que cheguei, que a internet aqui era quase nula. Hoje, não, felizmente já temos muitas formas de falar. O vídeo naquele tempo era impossível, hoje é logo um vídeo a toda a hora. Ficamos mais tranquilos, não vou mentir. Mas é uma doença, e não é uma doença qualquer, é uma doença invisível, é uma pandemia que está ligada a todos os continentes, e isso é assustador. Por isso, aquele formigueirozinho, aquela sensação de borboleta na barriga, está sempre, não vale a pena. É família, é o nosso sangue e isso assusta-nos sempre.
E quando tudo isto passar, acha que vamos olhar uns para os outros e para o mundo de forma diferente?
Excelente pergunta. Eu gostaria de dizer que não, vai ser tudo muito lindo. Mas não. Não acredito, vai ser para haver um ato de desconfiança. Não sei, vai ser muito complicado. Eu acho que já há uns anos para cá que eu dizia que a sociedade andava doente. E olha, e ficou mesmo doente. Mas fomos nós que criamos isto. Por isso temos de ser nós a resolver. Com coaching, sem coaching, com abraço, sem abraço. Nós temos que voltar a ser uma população. Temos de ser pessoas do mundo. Temos de ser pessoas do bem. E o grande problema do capitalismo é esse mesmo. Nós queremos ser mais, esquecendo de que o mais, para termos mais, há sempre alguém que tem menos. E eu nunca fui muito para esse lado. Daí eu, se calhar, me dar muito bem num continente africano, que muitos não se conseguem adaptar aqui. Muitos, quando há uma epidemia, uma pandemia, vão logo embora. Eu mantenho-me, mas acho que a sociedade no futuro será receosa, será desconfiada. Não sei o que pensar. Acho que vai, tem que haver um trabalho mental muito grande. E eu, principalmente, professor, chefe de uma equipa técnica em que tenho que trabalhar e batalhar na cabeça de 30 e tal pessoas. Vai ser mais uma tarefa para mim. Mas acho que o mundo tem que dar uma volta muito grande. Tem que ser mais unido, tem que ser mais social, tem que ser mais higiênico, tem que ser mais pessoa da pessoa. Eu acho que eu ainda sou do tempo em que conhecia todos os meus vizinhos. Eu sou de uma vila lindíssima chamada Vila Pouca da Guiar, em que não havia uma única pessoa que eu não conhecesse, embora fossem 4 ou 5 mil habitantes. Hoje já não é bem assim. Mesmo em Portugal eu vivia e se calhar não conhecia o meu vizinho de 3 andares em baixo. É assustador. Sou do tempo em que se podia, a mãe não tinha uma cebola, íamos ao vizinho e as portas estavam sempre abertas. E eu acho que isso cada vez menos vai acontecer. Há uma desconfiança muito grande. Estou a ser pessimista? Não, acho que estou a ser realista, acima de tudo, gosto de o ser. Por isso, por já trabalhar a minha cabeça para que eu não sofra no futuro. Mas vai ser muito complicado mesmo.
Por agora, resta-nos aguardar por dias melhores e a melhor forma de aguardar e de lutar contra este momento que estamos a viver é mesmo ficar em casa. Não quero mais lembrar. Muito obrigada. Ivo Campos está na cidade de Luanda, em Angola, país onde chegou em 2012.